Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje eu estou muito feliz em receber aqui a nossa colega, a doutora Mariana Camargo. Muito obrigada, Mariana, por
Obrigada pelo
ter
convite.
aceitado o nosso convite. Então, a doutora Mariana, ela é médica do esporte e clínica também, né?
É, também.
E aí ela vai nos contar um pouquinho dessa experiência da área esportiva, mas hoje o nosso motivo, né, de conversa, para esclarecer para vocês e mostrar para o público um pouco desse assunto, é nós falarmos sobre uma síndrome, eu posso falar que é isso? Uma síndrome de deficiência energética relativa ao esporte, cuja sigla em inglês é REDS. A gente vai chamar de REDS para ficar mais fácil. Então, nós vamos explicar o que é isso. É uma síndrome que, feliz ou infelizmente, está cometendo cada vez mais indivíduos, e é importante que o grande público conheça um pouquinho mais sobre isso. Então, Mariana, muito obrigada de novo.
Eu que agradeço o convite.
Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história logo depois da faculdade de medicina. Quais foram
Sim.
as residências e certificações que você fez para chegar até aqui hoje, na MUV, né?
É, né? Aqui onde eu tô.
Isso.
Então, na verdade, quando eu me formei, eu fui para residência de clínica médica, que é uma coisa que eu sempre tive certeza que eu queria fazer. Sempre gostei de clínica, pensava em fazer nefrologia. Eu sou filha de nefrologista, meu pai é nefro, então é algo que eu pensava em fazer. E aí foram 2 anos, foi incrível, aprendi muito, foi ótimo, mas aí veio a pandemia nesse contexto. Eu estava no segundo ano de residência e foi muito puxado, assim, em questão de trabalho, foi muito
Sim,
pesado.
os médicos trabalharam demais.
E eu trabalhei muito e eu comecei a repensar na minha vida e o que eu queria mesmo fazer da minha vida. E aí, assim, eu sabia que eu era feliz fazendo exercício. E aí eu vi a necessidade que a gente tinha de promover saúde com exercício físico, alimentação, até no contexto da pandemia. Então, eu decidi que eu ia prestar medicina esportiva. E
Olha
aí
que
foi.
legal. E aí
E aí eu tô aqui.
foi. E aí
E
você
aí
foi,
foi.
fez a residência de
De
medicina
medicina esportiva,
esportiva.
vim para São Paulo fazer a residência. E aí eu conheci a doutora Fernanda, a doutora Ana Lúcia, da MUV. E aí agora tô
E
aqui.
agora tá na MUV compondo o quadro
É.
clínico, né, de pessoas incríveis e sensacionais que estão lá. E eu tenho a felicidade de compartilhar o trabalho, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a REDS.
Então, o REDS é, como você falou, é uma síndrome, né? Na verdade, assim, já se conhece, mas não se chama de REDS há tanto tempo, né? Sabe-se, antigamente as pessoas chamavam de síndrome da mulher atleta, lá atrás. Aí só em 2014 que chamaram pela primeira vez de REDS, que é uma síndrome que ela é ocasionada pela baixa disponibilidade energética, problemática, que eles chamam, que afeta funções fisiológicas diversas, tem um componente psicológico muito importante. E isso vai levar a alterações de todos os sistemas do corpo e também um prejuízo muito importante na performance esportiva, no caso.
E aí, então, assim, parte do pressuposto, a questão nutricional, ela ganha uma certa importância no core dessa síndrome, né? Porque parece que ela pode, me corrija se eu estiver errada,
Não
tá?
é.
Mas ela tá no centro de outros sinais e sintomas que estão associados a esse quadro, né? Que tudo na minha, ou pelo menos eu estou puxando a sardinha para o meu lado, tudo começa com essa baixa disponibilidade de energia, né?
É,
Que vai diminuindo as
a
outras
gênese de
funções.
tudo é a baixa disponibilidade energética mesmo, mas assim, a gente tem que lembrar que sempre que a gente pensa em o que seria, na verdade, a disponibilidade energética, né? É que quando a gente se exercita, principalmente, né? A gente tem a energia que a gente tem disponível para fazer todos os processos fisiológicos do nosso corpo, ela é o que a gente ingere, menos a energia que a gente gasta no dia para funções fisiológicas e com o exercício.
Certo.
E aí, a gente pode ter uma baixa disponibilidade energética, tanto por uma restrição na ingesta, então a gente está efetivamente comendo menos, quanto se a gente aumentar muito o gasto sem adequar a dieta a isso. Então, não é necessariamente alguém que está restringindo
Conscientemente, né?
conscientemente caloria, mas às vezes ela aumenta muito o gasto dela. A nossa taxa metabólica basal, em geral, ela se mantém a mesma. Então, o lugar onde a gente tem para aumentar o gasto seria exercício. Então, exercício compulsivo, exagerado, sem uma adequação da dieta, vai levar a uma baixa disponibilidade energética. E assim, que nem sempre é problemática, né? A baixa disponibilidade energética pode ocorrer como estratégia. Então, quem está querendo perder peso, ela vai fazer uma dieta por um curto período de tempo.
Sim.
Ou até em treinamento físico, você pode programar períodos em que você vai aumentar um pouco o estresse, um pouco o volume de treino.
Sim.
Mas sempre temporário, você tem data para acabar.
Sim.
E aí entra a diferença da disponibilidade energética, que pode ser tudo bem, daquela que é problemática.
Certo, que seria patológica mesmo, assim,
é, que
né?
É, seria patológica.
E aí, assim, essa baixa disponibilidade de energia, ela estaria associada a uma queda de desempenho, a um aumento no número de lesões, a uma má recuperação entre as diferentes sessões de treino, né? Para um atleta profissional que, por exemplo, tem várias sessões de treino, uma sessão de treino de manhã e outra à tarde, ou faz um treino, sei lá, de 3-4 horas e no dia seguinte vai treinar de novo e não está adequadamente recuperado e começa... E o que eu percebo, de literatura, mas também de experiência que eu já tive com esses atletas, é que antes do diagnóstico, e às vezes nem o treinador compreende... Uhum. O técnico, né, compreendem bem o que estão acontecendo, e assim, começa a ver que o atleta está rendendo menos, e o atleta, tanto o atleta e ou o treinador, acham que a solução é aumentar o treino para ver se a pessoa começa a render mais, né? E aí, na verdade, o problema piora, porque você vai exacerbar esse déficit de energia.
Exato.
Se ele não está sendo corretamente Sim. acompanhado pela ingesta calórica, né?
É.
E aí eu queria que assim, a gente lembrasse juntas de outros sinais. Por exemplo, na mulher isso pode ser acompanhado de oligorreia, amenorreia, ou algum problema na densidade óssea, assim, tem alguma outra.
A gente conhece bastante mulher, densidade mineral óssea e menstruação, que é o que era a tríade da mulher atleta antes, né?
Sim.
Porque antigamente se achava que era só isso.
Sim.
E acometia só mulheres. Então,
Sim.
assim, é muito comum, né? As pessoas, ela treina muito, não menstrua mesmo, parou de menstruar porque
e
treina.
E achava que era normal,
achava
né?
Achava que era normal. Algumas até gostam, né? Porque Sim. menstruação atrapalha, talvez.
Sim.
E aí, assim, hoje em dia mudou o conceito, porque se viu que primeiro não é só mulher que é afetada, homem também.
Sim.
E depois que não é só osso e menstruação, né? É
Sim.
tudo. Então, assim, basicamente, quando a gente tá em privação energética, o nosso corpo, ele entende que ele tem que entrar num modo de economia de bateria, né?
Uhum.
Ele pensa, não tem, tá tendo energia pra viver, então eu vou começar a eliminar os processos que são dispensáveis.
Uhum.
Então, assim, pra manter vivo o sistema nervoso central, o coração, tem que manter, de certa forma, funcionante. Mas, aos poucos, a gente vai perdendo o resto. Então, reprodução. A gente não
Sim.
consegue reproduzir se a gente não tem energia nem pra gente. Então,
Sim.
a gente vê muito impacto na questão menstrual, que você falou.
Sim.
Então, pra mulher, né?
Uhum.
Então, assim, a mulher, em geral, é o que a gente chama de amenorreia hipotalâmica, né? Funcional. Então, a gente exclui qualquer outra causa.
Uhum.
Mas a mulher para de menstruar porque tudo que leva ao EDS, ele inibe a pulsatilidade do GnRH, né? Então, ele faz com que a mulher pare de menstruar ou menstrue pouco.
Uhum.
E aí, no homem também. O homem, então, vai ter uma queda da libido importante, uma queda da testosterona, vai atuar toda...
Sim.
Todos os hormônios, né, sexuais. A gente tem função tiroidiana também alterada, então a gente vai diminuir o metabolismo.
Uhum.
Tem alteração, que você falou, na densidade mineral óssea.
Uhum.
Então, assim, tanto pela falta de IGF-1, que também é um hormônio que vai... tá prejudicada a produção e a utilização no contexto de baixa disponibilidade energética,
uhum.
Como também do próprio estrogênio, no caso da mulher,
uhum.
que ele é um importante inibidor da reabsorção óssea, então a gente vai ter uma baixa densidade mineral óssea,
uhum.
que a gente não pode chamar de osteoporose, porque em geral são mulheres mais jovens,
uhum.
mas a gente vai ter uma fragilidade óssea importante.
E essa fragilidade óssea, ela é reversível com o tratamento?
Nem sempre. Em alguns casos, não. Se for um tempo muito prolongado de privação energética,
uhum.
se torna irreversível. Alguns casos tem que tentar tratamento medicamentoso também.
Entendi.
Mas nem sempre é garantia que vai retornar.
E assim, você tocou num ponto muito importante aqui, que é legal a gente falar, que assim, nem sempre essa restrição energética, ela é consciente. Ou seja, às vezes a pessoa, por exemplo, pode ter uma má percepção dos seus sinais internos de fome e de saciedade.
Sim.
Então, é um mal compensador da energia, né? Então, gasta mais energia, não quer dizer que vai comer mais, porque tem essa
uhum.
percepção reduzida ou essa sinalização reduzida. Mas tem aquela pessoa que desenvolve um comer transtornado. transtornado.
Sim.
E o comer transtornado acaba sendo raiz para todas essas coisas que a gente tá falando, né?
Ultimamente tem se falado muito da questão psicológica como, na verdade, o início de tudo, né? O grande fator de risco seriam as questões psicológicas, o comer transtornado, distúrbios alimentares, distúrbios de imagem.
Sim.
E a gente sabe que é muito comum no meio... Por dois motivos, tanto o atleta de alto rendimento, quanto a pessoa que faz exercício físico. Uhum. Porque assim, o atleta de alto rendimento tem toda a pressão de ser mais leve, o corpo, performance. E tem as pessoas que praticam exercício físico, que também, hoje em dia, buscam muito o ideal de beleza, né?
Uhum.
E o exercício físico acaba sendo uma fuga muito grande para as pessoas que têm algum distúrbio alimentar.
Sim.
É muito... Muitas pessoas com bulimia, às vezes, não vomitam efetivamente, né?
Sim.
Mas elas usam exercício físico como compensatório.
Sim.
Então, o exercício é algo que atrai muito esse público, de uma forma geral,
né? Sim, é verdade. E o que eu tenho observado na prática clínica é que isso tem acometido indivíduos jovens, muitos adolescentes, inclusive... E como você bem pontuou, não acomete só indivíduos do sexo feminino. A gente vê meninos, né, com 14, 15 anos que estão desenvolvendo um comer transtornado, um desvio de autoimagem. E às vezes, assim, até com traços de vigor... Assim, é difícil falar, mas entra assim, traço de ortorexia, traço de uma vigorexia meio estranha, que o menino quer ficar forte, quer treinar muito, mas ao mesmo tempo não quer comer gordura, porque não quer ganhar gordura, quer ganhar só músculo. Uhum. No fim, não ganha nada, porque tá comendo pouco, né? Mas o que a gente tá observando, que é novidade pra mim, é coisa de 2 anos pra cá.
Uhum.
Não sei se isso é igual para você.
É.
São garotos que estão desenvolvendo isso e com atraso puberal importantíssimo.
Sim. Na adolescência ainda muito mais.
Quer dizer, não entra
mas
na puberdade.
Porque não entra na puberdade, não cresce, não desenvolve. Isso pode
e
ter
meninos,
consequências da vida.
Pois é, e aí o que acontece? Vocês perdem aquela janela de crescimento e de desenvolvimento e que, pelo que a gente está vendo, assim, não tem como recuperar depois. Né? Então, são garotos que entram nesse tipo de distúrbio, né, de síndrome, com 14, 15 anos, eles podem não desenvolver o seu potencial genético.
Sim.
De crescimento e parar lá no 1,60m, 1,65m. Eu estou vendo isso com uma frequência e eu não sei o que você pensa a respeito, mas a Marina Cecchini já veio aqui, a nossa psicóloga, falar muito sobre distúrbio de autoimagem, e mídia social. Foi uma conversa muito legal. Quem está vendo esse episódio, eu convido a olhar o playlist e ver o episódio da Marina Cecchini, que é a nossa psicóloga. Mas eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, mas eu penso que a mídia social parece ter uma influência importante nesse comportamento transtornado dos jovens.
Sim.
Com relação ao corpo e com a alimentação. O que você pensa sobre isso?
Não, eu acho que sim. Assim, mulher, historicamente, a gente sabe que sempre sofreu uma pressão muito grande por um ideal estético.
Que antes da mídia social era das revistas.
Era da revista, era da TV.
Isso.
E aí, assim, você pega até atleta de alto rendimento, por exemplo... Pesquisa no Google, por exemplo, atleta gordo, atleta acima do peso. Você acha muita notícia. Que
Sim.
sempre foi muito difundido. Ah, olha, essa atleta engordou. Olha como ela tá. Falando do corpo e não do esporte, muitas vezes, que ela pratica.
Sim.
Então, assim,
Sim.
sempre a mulher sofreu muito essa pressão, a gente sabe.
Sim.
Mas agora, com a mídia social, tá pra todo mundo mesmo, eu acho.
Nossa,
né?
E assim, e esses blogueiros fitness não ajudam,
Exato,
né?
Não ajudam, porque os... Não falo só os adolescentes, porque muitos adultos também, né? Mas
Sim.
criou-se o hábito de viver a vida do outro, parece, né?
Sim.
Que você quer acompanhar e você quer ser o outro. Que muitas vezes vem de uma coisa que não é real, né?
E não é real. Não,
é o trabalho
que tá
dele,
sendo pago pra
isso,
né? Provavelmente passa o dia inteiro na academia treinando 4, 5, 6 horas.
É.
E te diz que treinou só uma e que todo mundo pode ter aquele corpo que ele tem, que é mentira. E outra, por que você quer ter aquele corpo?
Queria muito a comparação, né? Você fica se comparando... O dia inteiro com todo mundo.
E o pior de tudo é que às vezes são pessoas que não têm formação técnica nenhuma, que estão invadindo áreas técnicas muito importantes e muito delicadas.
Sim.
Vários desses blogueiros fitness sofrem processos, né, na justiça,
Sim.
dos conselhos regionais de várias profissões por conta disso, porque é um serviço. Né, que eles acabam prestando. Mas esse público muito jovem não tem esse filtro que a gente está falando. Então, eles não
Às
têm
vezes,
esse discernimento.
Pra gente é difícil, a gente fica meio atordoado. Né? Imagina
não
um adolescente.
Esse, imagina um garoto de 15 anos, 14, uma menina
uma
de 13,
difícil.
14 anos vendo uma né, dessas daí, com aquele corpo inteirinho, malhado. Sabe-se Deus a que custo. E achando que aquilo lá é para todo mundo e se sentindo muito mal porque não tem aquele corpo.
A adolescência já é uma fase difícil, né? Então, assim,
Sim.
você já tá... cheio de problema, já tá triste, muitas vezes tem problema de autoestima. Sim. E aí fica vendo outras pessoas que você quer ser igual e...
Sim, é verdade.
Você não consegue pensar muito, né, com racionalidade.
Sim, e aí tem a exigência do esporte, principalmente esses esportes onde o baixo peso é muito valorizado. Eu Sim. trabalhei muitos anos com corrida, maratona, trabalho até hoje, né, com corredores, especialmente maratonistas e ciclistas de endurance e triatlon de longa duração. E nesses esportes de longa duração... É, do ponto de vista biomecânico, é interessante você ser leve, e forte. Uhum. É, assim, relativamente forte, né? Mas a questão do baixo peso e da baixa porcentagem de gordura tende a dizer que você vai ter um desempenho um pouco melhor nesses esportes. Mas tudo isso tem que ser feito com muito equilíbrio para a gente Sim. não chegar nesses extremos.
É.
Porque às vezes isso é causado até pelo... Por iatrogenia mesmo, né? Pelo o próprio técnico que exige que seu, o seu atleta emagreça muito. É muito complicado, uma coisa que a gente não falou, eu tô falando só de endurance porque é o que eu vejo mais, mas eu também trabalho com lutadores. É outra...
A perda de peso antes
complicação.
Da competição. É.
É outra complicação, porque tem a questão das faixas, dos pesos, da mudança de categoria, quer dizer, tá indo mal numa categoria, a gente vai para uma categoria menor... É. E, ou vice-versa, e aquelas loucuras, né, que eles fazem para perder
assim,
peso.
Dos lutadores, até, que é o que a gente falou, se fosse um curto período de tempo, uma vez, tudo bem. Não é uma...
Ah, o seu corpo lida, né?
É, você consegue se adaptar. Então, assim, Sim. uma disponibilidade energética baixa por um curto período de tempo programada é adaptável. Nosso corpo consegue se adaptar. Tanto que as pessoas conseguem perder peso e emagrecer por causa disso. Mas... Às vezes eles têm muita luta uma seguida da outra, entendeu?
Sim. E aí fica muitos anos com esse tipo de restrição Sim. e perda de peso muito intensa, numa fase da vida que o corpo tem um desenvolvimento muito rápido Sim. e uma necessidade de calorias
Sim.
importante, que também pode deixar sequelas no futuro. Sim. Isso eu estou especulando um pouco. A gente sabe... Eu sempre falo para meus pacientes assim, que dietas engordam. Por que as dietas engordam? Porque ela muda o seu cérebro, ela muda, como você disse, o corpo entra nesse modo de economia de bateria, verdade. E da próxima vez que você for fazer uma restrição alimentar, é muito provável que seja mais difícil emagrecer, né? Porque ele vai ficando mais resistente à baixa de nutrientes do ambiente para poder sobreviver num ambiente Sim. hostil. A gente tem todos esses mecanismos de defesa. Mas então, ao longo do tempo, fazendo dietas e essas perdas de peso malucas, é bem provável que ao longo da vida a gente seja menos responsivo a esses tratamentos rápidos de perder peso, até que lá na frente a gente... Tem o problema contrário, né? Olha, tem um sobrepeso muito difícil de tratar, porque você já está refratário às restrições alimentares que vieram lá da adolescência e de muitos anos ciclando, né, nas dietas. Então, como é importante a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem que pode ter um outro caminho, um caminho Sim. onde você trabalha com tempo.
É.
Trabalha com tempo suficiente para fazer o paciente ou o seu atleta atingir os objetivos dele sem fazer loucura, num prazo de tempo que não desencadeia esses mecanismos de defesa do organismo.
Tem às vezes o próprio efeito contrário. Quando você fica muito tempo em privação energética, seu metabolismo vai ficar mais lento.
Sim.
A sua tireoide vai funcionar menos, você vai...
Perder massa magra.
Massa muscular, diminuir a taxa metabólica basal, porque Sim. é isso. E aí... Sim. Muitas vezes a pessoa até tem dificuldade de perder gordura corporal porque ela tá em privação energética.
Sim.
E o mais difícil é fazer o atleta, o paciente, entender isso, né? Porque quando ainda não é intencional, então assim, corrida tem muito, às vezes muito longa distância.
Sim.
É porque ele efetivamente não consegue comer a quantidade de calorias pro
tanto
que ele gasta.
É um triatleta, assim...
Ironman,
que gasta 8 mil calorias.
De comida que ele tem que comer.
Tipo, a conta não fecha.
Só com exercício,
A conta não fecha, não. É muito difícil, né?
Agora, quando ele tá tentando perder peso, porque ele quer, ele acredita que aquilo é melhor pra ele, é muito difícil você convencer ele do contrário. E aumentar muito a ingesta calórica de alguém que já quer perder peso,
Sim.
convencer ele disso que vai ser bom pra ele.
Os argumentos, e aí, no meu dia a dia, eu sempre uso essa questão da taxa metabólica basal, do metabolismo como um todo, que é muito mais interessante a gente aumentar o metabolismo e o corpo perder gordura porque o metabolismo aumentou, do que
Sim.
comer pouco, baixar o metabolismo, porque isso não vai ser... A massa magra, isso não vai ser sustentável.
Eu tenho até um exemplo... Pessoal, né? Eu, mas assim, quando eu tava na faculdade, eu era do atletismo. Eu corria 1.500 metros e aí eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser leve.
É muito legal. É muito legal.
Aí é difícil.
É difícil. É muito difícil. É. 800 Nossa. Eu acho pior. Não sei.
É que eu, assim, é difícil.
É. Tudo é difícil. Na pista de atletismo, tudo é difícil.
É muito sofrido. Muito. Eu amo correr, né? Não, eu amo esporte, amo correr, mas assim, dói, né?
Sim.
Porque antes dói. E eu, assim, achava que eu tinha que ser leve, né? Pra correr mais. E aí, assim, eu me privava muito. Energeticamente. Eu dormia mal, tava na faculdade, medicina, internato, caos. Mas assim, eu me privava muito, muito. E achava que eu tava fazendo certo. Entendi. E assim, eu ficava muito incomodada porque eu achava que eu não... Eu tinha uma porcentagem de gordura corporal alta porque eu comia e porque eu treinava. Porque eu treinava muito. Assim, muito assim, na minha cabeça,
pro
né?
Pro seu contexto.
Pro meu contexto. E assim, eu tinha lesão atrás de lesão. Sempre tava machucada, sempre parava de treinar e ficava frustrada. Porque eu tava com um machucado diferente. E assim, tem uma questão importante, porque assim, na mulher, a gente usa muito como parâmetro a questão da menstruação, né? Sim. Tá menstruando normal, só que eu usava anticoncepcional contínuo. Muita gente faz isso, então você perde esse parâmetro.
Mascara um pouco esse...
Porque você... até quando você toma pílula e faz a pausa, o sangramento, ele não é menstruação mesmo, é por privação hormonal.
Certo.
Então, inibe seu eixo e você priva de hormônio e você sangra. E eu tomava contínua pra não sangrar, porque eu não queria. Então, eu não tinha essa percepção. Mas eu, assim, tive, enfim, infinitas lesões.
Entendi.
E aí, no meu último ano, eu cheguei, não, vou no nutricionista, porque eu quero perder gordura corporal. Eu não tô conseguindo, tá muito estranho, tô sempre cansada. Eu não dormia direito. E eu tava ficando... Eu tinha umas questões psicológicas também, tava ficando muito estressada.
Assim, nada do que você fez ali foi fácil, né? Pô, uma faculdade de medicina e uma carreira de atleta ali pra...
Ah, não é carreira de atleta,
mas,
né?
Assim, no nível universitário, a gente leva meio a sério isso daí. Não sei se...
Na minha vida era algo muito importante.
Era algo muito importante.
Assim. Óbvio que não chega nem perto de qualquer treino de um atleta de alto rendimento, né? Mas assim, era algo que era muito importante pra mim. Eu gostava muito e faz a questão de tentar, né, fazer direito. Sim. E aí, eu fui no nutricionista, lembro que ele falou, nossa, mas você tá comendo muito pouco. E assim, não é que ele dobrou, acho que ele quadruplicou o que eu comi. Ele mandou eu comer muito. E eu pensei, gente, esse homem tá louco, né? O que que tá acontecendo? Assim, eu não comia quase nada. Eu comia, sei lá, meia colher de pá de amendoim à tarde com meia scoop de whey. E ele quer que eu coma uma batata doce inteira, entendeu? Como arroz, muito estranho. Porque eu fazia ainda pouco carboidrato. Porque eu achava, não, vou restringir caloria com carboidrato. Porque eu comia realmente muito pouco. Eu fui pegar minhas dietas da época pra analisar hoje em dia. Eu falava, gente, que loucura. Daí ele falou, vamos fazer um teste de um mês. Aí eu falei, nossa, que coisa, tá. Vou tentar, não tá dando certo o que eu fiz até agora, né? Assim, em um mês que eu comecei a comer tanto, eu acho que eu rendi tanto do treino, meu corpo tava tão privado que minha porcentagem de gordura corporal foi, sei lá, de 22 pra 18 em um mês.
Olha que interessante.
E assim, eu ganhei muito massa muscular, eu tava disposta
a conseguir
correr.
Tava tudo represado lá dentro de você, né? Tudo isso.
E aí, eu comecei a confiar nele, a falar, ok, agora vai.
Sim, agora você entendeu, né?
Mas demorou muito, foi no final da minha faculdade. Mas
você sabe que isso é bem isso mesmo, já passei por essa situação, assim, como nutricionista, muitas vezes, de provocar o paciente e falar, me dá um crédito, vem cá, faz o que eu tô falando. Daqui a um mês, se não der certo, a gente volta, mas vamos ver o que acontece. Aí vem essa maravilha de resultado, né?
Porque a gente não tem essa noção, né? Eu achava que tava tudo certo, treinar duas vezes por dia, não comer nada. Sim. Ótimo, entendeu? Vou emagrecer. Sim. Mas não é assim que funciona, às vezes a gente não consegue. O treino não rende, você não consegue se recuperar. Como é que você vai construir músculo se você não tem...
E é isso que é importante a gente alertar, que não é normal sentir esse cansaço excessivo.
Não,
né? Não é normal a gente se lesionar demais. Ah, não, atleta se machuca. Não, atleta se... Não, não é. Se o treino, se a carga de treino tá bem dosada, você tem um bom descanso e você tem uma boa alimentação, você dá conta.
Quando a gente fala do alto rendimento, tem mais lesão mesmo, porque a carga é
que
muito...
Que aí o limite, a gente tá muito perto dos limites todos,
aí
né?
Eles treinam muito intensamente, é outra história, mas...
Sim.
Assim, na pessoa que pratica atividade física, não é pra isso acontecer. Sim. E a gente também tem as... Porque, assim, fala-se muito no Red de fratura por estresse, né?
Sim.
Como acomete muito corredor, a gente vê muito... corredor com fratura de estresse da tíbia. Mas a gente tem várias fraturas por estresse, tem as de alto risco, de baixo risco. Pode ser simplesmente biomecânico? Pode, mas a gente sempre tem que pensar na possibilidade.
Entendi.
Né? Então, fratura por estresse, lesões que não melhoram... É aquele paciente que tá sempre com uma lesão em um lugar diferente, a recuperação não é boa,
às
não
vezes
vai.
A imunidade tá comprometida também,
com
né?
certeza, fica muito doente. Vai no fisioterapeuta, faz reabilitação, mas sabe, não engata, não vai, não melhora.
Entendi.
Então tá faltando alguma coisa.
E como que você trata? Uma vez que você diagnostica um paciente com RDS, você como médica do esporte, como vai tratar?
Primeiro que assim, o diagnóstico é... clínico, mas a gente tem que descartar outras causas, né? Então, assim, perfeito. A gente tem várias alterações metabólicas e todas elas podem ser justificadas por outras doenças. Uhum. Então, a gente tem que ter certeza de que o que a gente tá falando, a gente escuta todas as outras causas. Que ela não tem realmente alguma doença que leve a um atraso menstrual ou a... até gestação, em alguns casos, sim, né? Às vezes você parou de menstruar.
Quando vai ver?
Vai ver o neném, entendeu?
Tem que acontece. Ter certeza. Acontece.
Então, a gente tem que descartar tudo. Uhum. Antigamente, a gente falava muito que de como se fosse um critério diagnóstico calcular a disponibilidade energética, né? Uhum. Que a gente pegava em um dia o quanto a pessoa consumia, subtraía o que ela gastava com o exercício e dividia pela massa corporal livre de gordura. Uhum. Que aí a gente sabe que você tem que ter, assim, pelo menos 30 para manter tudo funcionando, mas o ideal é 45, abaixo de 30 você estaria privado. Okay. Mas... ano passado saiu um novo consenso de REDS, que eles falam que, assim, é um parâmetro para ser utilizado, mas é difícil usar isso para diagnóstico, porque é muito difícil você confiar 100% no relato alimentar.
Sim.
O cálculo de energia gasta no exercício. A gente tem um monte de jeito de estimar, mas é difícil saber exatamente, sim, quanto
está sendo. Nenhum deles é perfeito, né? São todas estimativas,
isso,
né?
Isso depende muito do relato do paciente. Às vezes é um paciente que não vai estar pelo seu cálculo tão privado, mas ele vai ter... uhum. Sintomas, sinais clínicos de REDS. Ou então pacientes que... enfim, a gente acaba que usa como um parâmetro. Uhum. Mas é mais pela clínica mesmo. Então você vê aquele paciente, conversar. Sempre tem a questão psicológica, psiquiátrica muito importante. Então sempre perguntar sobre, ficar atento. Uhum. Questionar se tem uma preocupação excessiva com o peso, com a alimentação, identificar o esporte que ele está se de risco, o contexto até familiar em que ele está inserido. Uhum. A gente tem alguns questionários de triagem para ver o paciente de maior risco, então que a gente pergunta da questão menstrual, enfim, principalmente para a mulher que eles foram desenvolvidos, né? Uhum. Mas a gente tem outras questões que a gente pode perguntar para os homens também. E a gente define o risco do paciente. Uhum. E aí a gente... tem o paciente que seria... a gente é tipo o verde, agora tem um a mais, então é amarelo, laranja e vermelho.
Ah, perfeito.
Então, assim, legal. A gente define o risco do paciente ter a síndrome e a gravidade também da síndrome. Uhum. O verde é aquele paciente que, ok, tá liberado, tudo bem. E aí a gente tem o amarelo, que seria o mais leve, então é aquele paciente que tem um risco aumentado ou tem já algum sinal clínico, mas... não tá comprometendo de forma muito importante. Então, ele tá liberado para treinar, ele tá liberado para competir, mas a gente tem que ajustar a dieta dele.
Perfeito.
Então, tem que aumentar a ingesta calórica e ter acompanhamento. Uhum. Aí, a gente tem o laranja, que seria aquele intermediário. Então, ele tem já outros sinais de maior risco. É um pouco mais grave. Então, a gente pode deixar ele treinar, mas a gente tem que aumentar a ingesta calórica e a gente tem que acompanhar periodicamente. Então, a gente tem certeza que ele tá tendo acompanhamento com profissionais, né? É uma equipe multidisciplinar, que é o que a gente precisa. Sim. E a gente tem o paciente vermelho, que é aquele que tem sinais de gravidade, que tem sintomas mais importantes, que é mais grave. Alguns casos até que precisa de internação hospitalar, quando é mais grave.
E esse você tem que tirar do treino,
né? Você tira do treino, você tira da competição. Uhum. É aquele paciente que... porque o laranja, você ainda adapta o treino em algumas questões, né? Toda competição que ele vai, não é todo treino que ele vai fazer. Às vezes você vai precisar adaptar. Certo. Agora, o vermelho não, você vai tirar até que ele realmente comece o tratamento, efetivamente comece a aumentar a ingesta calórica, que a gente veja que tá respondendo.
Entendi.
A gente tem até um termo de compromisso que a gente tem que usar em alguns casos, em que o paciente assina, ele se compromete com o tratamento.
Entendi. Porque, e é interessante você falar que acho que é uma doença de até de um tratamento desafiador, porque ele exige uma equipe multidisciplinar, né?
Exige uma equipe multidisciplinar, exige que o paciente queira, né? E tem que ter comendo com psicólogo, nutricionista, que são, assim, os profissionais... essenciais em qualquer quadro de
junto
REDS,
com o médico.
Junto com o médico. O papel do médico é importante na questão, assim, de descartar outras causas, fazer os exames de seguimento. Principalmente quando tem comprometimento ósseo, da densidade mineral óssea, é importante pra você ver se tá evoluindo, se não dá, se vai precisar de alguma medicação. Uhum. Alguns casos precisa de reposição hormonal quando é mulher. Então, nesse ponto é importante. Mas quando você vai falar do tratamento efetivamente, assim... a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do psicólogo.
Sim. E tem que envolver o técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta, enfim.
Eu trabalho muito com fisioterapeutas, né? E assim, a gente sempre conversa sobre isso. Assim, eu acho que o papel do fisioterapeuta é essencial. Não só no tratamento de lesões, mas muitas vezes, principalmente quando a gente fala de atleta, são eles que identificam o paciente.
Sim.
Porque assim, o paciente ele não vai chegar pra você e falar, olha, tô comendo pouco, tá? Então tô machucado, tô machucando muito, acho que eu preciso comer mais.
Sim.
Então o físico que tá ali todos os dias, principalmente quando a gente fala de atleta mesmo, eles estão todo dia com o fisioterapeuta, porque eles sempre estão tratando alguma coisa.
Sim.
Então é ele que vai identificar quem é o paciente de risco, ele que vai ver aquela lesão que tá estranha, que não melhora.
É muito
aquele paciente que sempre
isso.
tá lá. Porque a gente, como médico, às vezes não vai ter essa percepção de todo mundo, né?
Sim.
Você não tá todos os dias, você vê o atleta em momentos pontuais, então é mais fácil... Do
o
atleta
físio,
contar uma coisa pra você que não é realidade.
E o físio tá lá todo dia com
tá
eles,
lá todo
né?
dia.
Então, nossa, é um profissional de extrema importância, né? Dentro da equipe.
Até no processo de convencimento do atleta a seguir.
Sim.
O profissional, às vezes, que ele vai confiar é que ele tem uma melhor relação é o fisioterapeuta, né?
Sim, então eles estão fazendo uma ponta muito legal, né? E, olha, a gente já atingiu os 30 minutos. Olha como passou rápido, né? E você gostaria de deixar uma take home message assim? Se as pessoas que estão assistindo esse episódio tiverem algum desses sinais e sintomas que você falou, como que elas deveriam agir? Quem que elas devem procurar?
Ah, eu acho que assim, primeiro... Então assim, tá lesionando muito, tá com problema de sono, ou até sabe que tem uma questão... psicológica é importante, entende que sua relação com o exercício não tá saudável, porque o exercício é saudável, mas a gente sabe que às vezes para algumas pessoas não é. Procurar um profissional de saúde que você confie, eu acho que o principal é isso, independente se vai ser o seu nutri, se vai ser seu psicólogo, se vai ser seu físico, ou se vai ser o seu médico.
Uhum.
E contar, compartilhar, e aí dar seguimento.
Provavelmente acho que... ele vai ser encaminhado para outros profissionais, né?
Sim.
E aí o médico do esporte, eu acho que ele é muito feliz nesse aspecto, né? Porque ele tá realmente preparado para lidar com essas questões que envolvem o treinamento físico em todos os níveis, né? Desde aquela pessoa que tá começando agora, nunca fez exercício, precisa fazer. Ou aquele que é muito treinado e já tem lesões que são muito específicas do esporte.
Acaba que a gente é o generalista, né? A gente é o generalista de qualquer pessoa que faça um exercício.
Ou queira fazer também,
ou queira fazer. Então, seja... uma pessoa saudável que quer fazer exercício, seja alguém doente que precisa do exercício para tratar essa doença, seja um atleta.
Sim.
Seja alguém que quer performance. Então, assim, a gente tá aqui para isso, né? Para cuidar do geral, para ver tudo. Então,
inclusive, tem um episódio aqui, foi gravado pela Natália Guardiero, foi um dos primeiros episódios dessa série, que ela vem explicar muito bem o papel do médico do esporte, né? E ela deixou, que também vocês podem procurar no playlist aqui para quem não viu, e ela deixou muito claro uma fala que, assim, meu paciente é qualquer paciente. Eu posso atender qualquer pessoa. Se ela não faz exercício e ela quer fazer ou ela precisa fazer, provavelmente ela vai precisar do que eu sei, né? E aquele indivíduo que faz exercício e já tem outras questões para serem resolvidas, eu também estou preparado para atender,
sim,
né?
E
então
quando
é
precisar,
muito legal essa área, né?
Quando
da
for uma coisa
esporte.
Muito especializada, quando for um problema mais complexo, a gente vai encaminhar para o profissional especialista, mas sempre tendo retorno, porque a intenção é você cuidar da saúde, você gerenciar, você ser um médico referência.
Sim. Perfeito.
Aquele praticante de atividade física.
Do esporte, né?
E
do
poder
atleta ou do praticante.
Ter essa visão geral, né? Enxergar tudo, ver o que tá precisando. Sim. E no REDS é muito importante, né?
É muito importante e a gente deixa esse alerta, né? Então não é normal se cansar, não é normal não menstruar, não é normal se lesionar demais, não é normal não render no treino por muito tempo. Tem alguma, né? Esses são sinais de alerta que tem que fazer a pessoa.
E nem sempre você comer pouco ou comer só muito certo quer dizer que você vai ter performance.
Ou que isso é super, hiper
ou que
saudável,
isso é
saudável ou adequado,
tem,
né?
Tem a questão de pessoas que têm aquela fissura por só alimentos saudáveis, né? E não é
que
também,
é um problema, né?
Que é, um problema.
Que é ortorexia.
É,
isso, né?
Você só... Também não é normal. Não sei se normal, mas assim, é uma distorção do que é adequado.
Exatamente.
Porque
isso
a gente precisa
importante.
Saber que comer faz parte da vida e tudo bem, às vezes, a gente comer...
É bom
coisas fora do
gostar
contexto,
de comer,
né?
E sentir prazer em comer é legítimo,
sim.
Né? A gente tem que acolher, né? As pessoas têm vergonha de assumir que elas têm prazer em comer, que comem por prazer.
Sim.
Faz parte da
faz
nossa
parte
alimentação
da nossa vida.
Da humana, né?
Tem que ter equilíbrio na vida.
E, futuramente a gente vai chamar também uma psiquiatra especializada em transtornos alimentares para gravar um episódio só sobre isso, que vai ser incrível também, vai ser logo mais. Então, Mariana, queria te agradecer muito por esse episódio.
Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio e obrigada a você que está nos assistindo. Até a próxima oportunidade. Tchau.